pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai ter um papo aí bem descontraído sobre a existência de alienígenas e se existem mesmo, qual seria o impacto tecnológico que essa descoberta teria pra nós. E pra esse papo eu tô aqui com o Antônio, então seja muito bem-vindo, Antônio, obrigado por aceitar meu convite. E então bora pro papo, Antônio?
Bora, galera, é isso aí, ET Bilu tinha razão, busquem conhecimento.
Bom, Antônio, recentemente alguns OVNIs aí, né, foram abatidos lá nos Estados Unidos. Aí quando eu falo OVNI, é um objeto voador não identificado, tá? Porque inclusive já foi confirmado que grande parte realmente eram aqueles balões de espionagem lá da China, né? E com essas notícias, eu acho que a ideia de existir vida fora da Terra, acho que deu uma hypada, mas o assunto em si, da possibilidade de existir ou não, acho que sempre fascinou aí a humanidade, né, desde sempre. Então, pra puxar o papo, primeiro eu queria saber o que você acha, se você acredita ou não, Antônio, e depois a gente desenrola aí quais seriam as implicações científicas, filosóficas e tecnológicas dessa descoberta.
Eu acho um tema muito interessante, né? Se a gente for pensar nas possibilidades infinitas, onde teorias como multiverso aí estão surgindo até na tela de cinema, a gente pode ter uma referência a filmes recentes como o Doutor Estranho no Multiverso, ou do Homem-Aranha, ou até mesmo agora que vai lançar o filme do Flash, que aborda esse tema. Qual que é a possibilidade de ter vida fora? Vocês estão até discutindo sobre multiverso. Então, é uma chance muito grande. Nosso universo é muito grande. Temos bilhões de galáxias, bilhões de outros sóis. Então, se for pensar, a gente pode até comentar sobre o paradoxo de Fermi. Acho que assim que é a pronúncia dele, que é aquele físico italiano. Que eles debatiam muito sobre a vida na Terra e fora. O que é mais assustador? A gente tá sozinho no universo ou ter diversas outras vidas fora da Terra e a gente não tem contato? É uma coisa que você fica pensando, nossa, mas por que que eles não estão fazendo contato? Ou será que eles estão, só que eles são tão evoluídos que o contato é diferente?
Antônio, então, você falou sobre o contato, né? Eu direto penso que a gente pode ter tido algum tipo de contato mesmo. Claro, a gente não tem evidências aí concretas, né, que confirmem, mas tem muita conspiração, né, de que alienígenas já ajudaram realmente a humanidade em muitos aspectos, né? Tem aquela construção das pirâmides do Egito, né? Que é especulado que a gente teve ajuda de tecnologias avançadas. Ou até, sei lá, né? Uma orientação mesmo, uma mentoria, né? Porque na época não tinha trator, não tinha guindaste. Como que ia fazer pra subir aquelas centenas de toneladas empilhadas, né? Uma em cima da outra. Então, falando assim, no meu humilde conhecimento sobre o assunto, eu fico pensando, como que a galera inventou tanta coisa, né? Energia elétrica, teoria da relatividade, o próprio DNA, né? Quando descobriu que cada um tem um DNA. Então, será que não teve nenhum empurrãozinho de uma civilização mais evoluída? Fico pensando nisso e acho que essas aparições que teve lá nos Estados Unidos, acho que só comprova o que eu sempre achei também. Tudo acontece nos Estados Unidos. É igual nos filmes mesmo. Todo ataque lá, se for aparecer algum alienígena, vai, sei lá. Porque imagina, vai aparecer em Guspé, Varginha. Não, os caras vão até que o Washington, né? Vai, sei lá, com certeza. Um ataque à Casa Branca, né? Igual nos filmes. Então,
mas eu acho que se eu fosse um ET, eu ia pra um lugar com menos tecnologia possível. Ia bem ficar fazendo, assim, pra assustar uma galera, sabe? Fazer uma arte.
Se você quer ET, tá ouvindo a gente, manda pra gente aqui onde
manda um sinal aí. Porque pensa, que graça teria você ser revelado em 4K ali, todo mundo te filmando ali, tá em todos os sites, todos os canais, né, de TV. Não teria graça, você perde totalmente o suspense. É igual quando você tá assistindo uma série e aparece a silhueta ali do vilão, ele fala uma frase impactante, talvez ele use uma máscara, aí de repente tirou a máscara, você vê que, é um Zé Ruela aí, esse cara é chato, é isso. Não dá medo desse vilão. Igual recentemente lá, eu tava assistindo um episódio lá do The Flash, ainda assisto, de vez em quando, mas apareceu um novo vilão na série. Sempre assim, um vilão que corre mais que o Flash. E aí o cara lá fazendo mó suspense, aí você pensa, nossa, legal, esse vilão é interessante. Tirou a máscara, aí nem dá medo, sei lá, parece que é uma pessoa normal fazendo cosplay.
Exatamente.
E falando sobre essa questão do contato, né, eu tenho que mencionar mencionar aqui Carl Sagan, que foi um astrofísico muito incrível, que contribuiu muito com a comunidade. Ele tinha uma série muito interessante chamada Cosmos, se não me engano, e ele escreveu diversos livros. Inclusive, tem esse livro chamado Contato, né, que conta a história de uma cientista que dedica a vida para buscar sinais de vida extraterrestre. Então, sim, vale pesquisar sobre isso, esse tema do livro, que é interessante, né, já por si. Mas Carl Sagan explora de uma forma muito cética. Então, ele dá muito exemplo, né, que hoje em dia a gente tem muito pessoa de ciência por aí. Aquela coisa, não querendo ofender, mas... Ah, qual que é o seu signo? Ah, eu sou de aquário. Nossa, então a lua hoje, não, olha, não sai de casa. A lua, então, o que tem a ver o astro que nasceu em tal lugar? Tá nem aí pra você o astro, não. Tá lá, brilhando. Às vezes aquela estrela já até morreu. O brilho dela que a gente tá vendo é tão distante, há milhões de anos-luz, que a gente tá vendo o passado dela.
Eu queria só acrescentar um ponto aqui, né? Ainda voltando sobre um ponto que você falou, né, Antônio? Ah, por que que eles não entraram em contato ainda, né? Por que não fizeram contato? Tem uma coisa que direto eu penso, né? De novo, se eu fosse um ET, igual você deu um exemplo. Se eu fosse um ET e eu conhecesse o planeta Terra, eu iria olhar pro planeta e falar, nossa, um planeta tão legal, né? Tão rico, tão bonito, com uma flora e a fauna, assim, tão diversificada, né? A gente tem tudo aqui e mesmo assim a gente não cuida do planeta e ainda se autodestrói, né? Imagina. Se eu fosse um ET e eu visse lá a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Isso porque eu tô dando exemplo de uma guerra muito ruim, né? Mas assim, imagina pensar na Segunda Guerra Mundial de bomba atômica, né? Onde a gente mesmo jogou no nosso planeta bombas que fazem um estrago gigantesco, né? E aí eu fico pensando, eu como um ET, né? Um extraterrestre, será que eu gostaria de ter contato com uma turma assim, sabe?
É o Call of Duty em vida real, né?
Então, acho que é um ponto também, sabe? Talvez nós não estejamos preparados para isso, sabe?
Evoluído o suficiente para ter um.
É, uma maturidade, sabe? Eu acho que a gente. Eu acho que eu dei até uma viajada aqui, mas talvez a gente não esteja pronto para isso. Porque, olha, vou dar mais um exemplo. Lá nos Estados Unidos, né? Apareceu aqueles objetos não identificados, que agora a gente já sabe que é da China, né? Os balões lá. Num primeiro momento, quando apareceu, acho que foi em Ohio, não sei onde que apareceu o primeiro. A primeira coisa que eles fizeram, sem analisar, destruíram. Certo? Já apareceu, já destruiu. Aí apareceu
o segundo. O ET já vai ficar puto já, fica chateado.
Apareceu o segundo OVNI, foi lá e destruiu, certo? Imagina. Aí os ETs lá olhando, né, com a tecnologia super avançada deles, né, super binoclão, né?
Às vezes o ET fez mó carnezinho lá, parcelou, tá pagando ainda a nave, vai lá e destrói a nave, pô.
Então, não, já pensou quantos bilhões que não investiram, né? Mas aí pensa. Se a gente já fez isso com um objeto que a gente nem sabia o que que era, a gente poderia muito bem fazer isso quando realmente tivesse um contato com uma vida fora da Terra, concorda?
O ET vai lá, se esforça, coloca o seu combustível caro, vem pra cá, recebe um míssil na testa de presente.
Então, numa tentativa, às vezes as intenções são boas, né? Então pensa, se eles estão nos observando e pensando em, ah, vamos ajudar eles, né, com o avanço tecnológico, pra eles aí cuidarem mais da vida na Terra e estenderem mais a vida como um todo, né? Porque a gente sabe, se continuar assim, vai ser tenso aí o nosso futuro, né? Mas eu vejo que podem ter receio também, né? Como eu, se eu fosse eles, eu teria, né? De ver o tanto que a gente mesmo se machuca.
Tem algumas teorias, né? Que Marte já foi habitável e que, na verdade, os humanos vieram de Marte. Eles destruíram o planeta, tem algumas teorias que destruíram o planeta lá. Então, porque não tem mais camada de ozônio lá, arregaçaram tudo. Então, tem muita radioatividade, o sol bate direto no planeta. Então, tem algumas teorias que, pra fugir desse mundo inabitável, vieram pra Terra. Agora o Elon Musk quer fazer o contrário, quer fazer engenharia reversa aí. Ele quer dominar a Marte.
Ah, eu já vi gente falando que o próprio Elon Musk é um alienígena, né? Pesquisando o histórico dele, sabe? Tem gente que até fala que entre nós a gente já tem alienígena, né? Assim, não sei, mas voltando aqui, né? A gente já tem até um meme aqui no podcast sobre a Ana Maria Braga, porque uma vez eu falei da Ana Maria Braga com o Miguel, né, sobre a volta ao mundo. E que até hoje ninguém sabe se realmente teve ou não, se foi um sonho meu, né? E vou dar mais um exemplo da Ana Maria, que eu também não lembro se foi um sonho, mas eu acho que não.
Você sonhou com a Ana Maria Braga?
Não, eu não sei. É porque teve um episódio que eu falei aqui no podcast assim, olha, a Ana Maria foi convidada pelo Barrichello pra eles darem uma volta em torno da Terra.
Você não assistiu um filme do Jack Chan, não?
Não, qual? Ana Maria Braga?
Tem um filme do Jack Chan que ele dá a volta ao mundo.
Ah, não, mas o meu específico, eu tenho essa lembrança. E aí, por que que virou meme, né? E muita gente mandou, né? Isso não existiu, né? Porque eu acho que eu devo ter sonhado. Mas eu tenho outra memória de assistir o programa da Ana Maria Braga e ver ela entrevistando um astrônomo. E o astrônomo fala que a gente tá sozinho. Só existe vida aqui. Pode existir vida em bactéria, né? Assim, mas vida mesmo, né?
Racional. Inteligente.
É, só existe aqui. E aí a Ana Maria Braga faz uma pergunta que eu acho que faz muito sentido. E por quê, né? Porque seria puro privilégio, né? Nossa, só a gente tá aqui. E o astrônomo fala que sim, por puro privilégio, né? Acho que se a gente tivesse alguém aqui, se você que tá ouvindo é astrônomo ou conhece algum astrônomo, fala pra gente aí. Indica pra gente trocar uma ideia, porque esse aqui é um bate-papo, assim, leve, né? Antônio, mas a gente tá disposto a ouvir. Mas foi por puro privilégio, sabe? E é uma coisa que é a resposta dele.
Mas até legal como a tecnologia tem avançado pra procurar evidências, né? Como encontraram água, né? Em Marte, no lado oculto. Conseguiram descobrir moléculas orgânicas, por exemplo, em Marte. Que poderia ser um indicador legal de existência de vida. E até recentemente fizeram alguns experimentos em laboratório que simulam, né, as condições do universo. Imagina que eles criam tipo um game, criam uns planetinhas lá e tal. Através de alguns cálculos matemáticos, eles mostram que a vida pode surgir em outros planetas de forma semelhante. Mas tem alguns parâmetros, como temperatura, tem que ter água, uma camada de ozônio para proteger das radioatividades, né, das ondas solares. Então, para ter esses aspectos de parâmetros que eles acreditam ser da vida, né, é possível, mas tô um pouco distante.
A gente não tem evidência concreta, né? Ah, não que a gente tenha acesso, assim. Nós, meros mortais, né? Não sei se a Área 51...
É, veio falar, no GTA você entrava lá e tomava bala.
É, no The Sims a gente é abduzido e volta grávido de ETs. Lá existe. Assim, é difícil saber, né? E até agora, eu não sei se você percebeu nas nossas falas, né? A gente viu como uma visão muito positiva, né? E até otimista sobre a existência. E uma visão otimista que eu digo é, se um dia a gente tiver contato, que isso vai ser muito positivo pra nós, né? Mas, por um outro lado, poderia ser negativo também. Poderia ter um impacto ruim pra nós. Imagina se eles fossem hostis, né? A gente poderia sofrer ataques tecnológicos, assim, gigantescos. Acho que é Pacific Rim, um filme. Até vou pesquisar aqui que eu tinha assistido, que é alienígena. E não são muito legais, não, sabe? Eles são...
Tem um filme legal também sobre alienígenas. É Todo Mundo em Pânico. Tem um ataque alienígena. Muito bom, viu? Recomendo.
É isso mesmo, Pacific Rim, pesquisei aqui também, sabe? Então, assim, poderia ser ruim e deixar a gente vulnerável aí, porque a gente viu que a tecnologia é muito boa, né? Ela nos ajuda aí demais, quando usada pro bem, né?
Mas já parou pra pensar, se a gente descobre um novo planeta, quem vai ser o alienígena? Vai ser a gente.
Pro planeta, sim. Depende do ponto de vista. Isso mesmo.
Às vezes olha, nossa, esses humanos, criaturas esquisitas.
É, eu acho que a gente descobriu outro planeta, não. Descobri vida em outro planeta, né? Porque planeta a gente já descobriu, né? Alguns aí. Mas vida, realmente, nós vamos ser os alienígenas, né? Mas assim, eu ainda tenho uma visão otimista, caso aconteça. Mas se for negativo, eu acho que a gente vai estar numa situação bem complicada, tá? Se for igual nos filmes, assim. Alien, né? Alien também. A gente não falou Alien, né?
Mas se eu não me engano, até os Estados Unidos recentemente, eles criaram, tipo, uma equipe tática de segurança interestelar.
Ah, é?
É coisa de ficção, parece, você imagina, nossa, tipo Star Trek, sei lá. Mas estão gastando trilhões de reais, é real isso aí, podem pesquisar depois. Esse assunto surgiu recentemente, essa notícia. Então, existe já um preparativo, digamos.
É, porque assim, como é que eles estão fazendo essa segurança, né? Será que é tipo um alarme, né? Uma monitoria? Ah, se passar alguma coisa daqui, eu... Difícil pensar, né? Acho que como que tem uma força tática interestelar que tá assegurando aí a nossa segurança.
É igual Power Rangers, tipo Power Rangers. só chamar os Megazords lá e já era, tá resolvido.
Não, é isso aí. Tô pensando aqui, né? A gente falou muito do impacto voltado pra tecnologia, né? Positivamente ou negativamente. Mas até indo um pouco mais a fundo, até o lado da religião, né? Da nossa filosofia, iria ser afetado, né? Acho que teria que ter uma mudança de conceito geral, né? Acho que é uma revolução, né? Concorda?
Ou talvez até já esteja explícito pra gente nas leituras antigas, né? Nas escrituras antigas, relatos que a gente simplesmente não conseguia interpretar por falta de informação. E como você mesmo mencionou, no próprio Egito, né? Que eles veneravam bastante gatos, digamos. Vai que esses alienígenas realmente se pareciam com os felinos e eles representavam com esse desenho.
É verdade. Às vezes a gente só ignorou, né? Alguns sinais.
E diversas mitologias também abrangem essa questão de naves e sem mesmo terem contato, né? Era coisa tipo 10 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, que não existia nenhuma coisa, né? Ficção que estabelecia esses parâmetros do que é uma nave, o que é um ET. Que hoje na nossa cultura, a gente tem uma noção do que é um ET. A gente sempre vai imaginar aquele bichinho verde cabeçudo lá. É sempre o mesmo desenho, né?
Exatamente. De cara, né? A gente já imagina isso. Ou a nave naquele formato, né? De disco, assim, né?
É, sempre vai lembrar daquele ET do Pernalonga, lembra? Pernalonga, tem a vozinha meio assim, Pernalonga. Tem até canais interessantes que falam bastante sobre ciência, né? Na questão mais de espaço. Tem o do Sakane, do Space Today, antes de eu falar.
Já. Uhum.
Ele é muito bom, cara. Ele contribui muito pra comunidade. Então, sempre tô acompanhando também os vídeos dele. E tem sobre tudo de astronomia, tudo. Cara, você vai assistir um podcast também dele, você viaja. O cara manda demais.
Acho que eu já vi um podcast dele falando com um cara sobre a Terra plana. É porque ele tem um podcast agora, acho que é lá no Flow mesmo, né? Mas discutindo sobre a Terra plana. Não sei se tô me confundindo, mas Terra plana é outra coisa que eu acho que é super discutível aqui pra gente. Pelos terraplanistas, não existe vida fora da Terra. Já respondemos aí, não conseguimos fazer um gancho, né? Mas, ó, o cara é muito foda. Muito legal mesmo. Mas até você tava citando aqui, né? Pode ser que exista mesmo, até porque o Elon Musk, né? Que é um cara assim... Ah, ele deve ter contato com muita coisa que a gente não tem, né, Antônio? Vamos ser sinceros.
É, ele tem bastante informação. É. E o cara tá na onda, crescendo na onda, né? Tudo que ele toca ali, ele participa, tem uma relevância. Então, você pode notar. Agora, recentemente, gravamos um episódio aí do ChatGPT. Quem criou a empresa, ela ajudou a criar a empresa.
É, a gente falou até no último episódio aqui sobre um chip que ele tá fazendo pra cabeça, né? Eu acho isso bem alienígena.
É um homem de novo, então. Cara, e eu não colocaria um chip na minha cabeça nem pagando.
Não?
Não, imagina, se o computador da bug aí da tela azul, imagina sua cabeça, o que vai fazer?
Ou se a gente é hackeado, né? Já pensou? Antônio, faça isso, faça aquilo.
Não, aí vira um Alexa daqui a pouco, né?
É, não, eu pagaria pra colocar. É o contrário, eu acho que eu tenho interesse aí, mas eu acho que pra uma coisa dessa ser começada usada por nós, assim, cabe muito teste ainda, né, tá, assim, tá muito embrionário, né, pra gente falar que é a nossa realidade, mas a galera já tá testando macaco, o negócio já tá, assim, controlando a serotonina de macaco. Então,
é, mas ele não pode falar pra reclamar também, né?
É, que ele não vai reclamar.
Quem disse que os dados estão corretos?
Exatamente.
E o legal é que a nossa tecnologia está evoluindo tanto, né? Que graças a ela, a gente consegue procurar por algumas evidências. Então, a gente pode citar, por exemplo, a busca por sinais de rádio, que tem um projeto chamado SET, que basicamente fica procurando sinais de rádio de origem desconhecida, que é um indicativo legal. Também hoje a gente pode fazer uma análise de imagem. Tudo bem que hoje é muito fácil fazer um Photoshop ali, mas existem muitas ferramentas que buscam se aquela imagem é uma imagem manipulada ou não. Então já ajuda a buscar por uma evidência. Mas é claro, sempre que aparece um ET, alguma nave, é sempre um celular bem ruim, com a imagem bem daquele jeito, né?
Exceto ano passado, a gente, não sei se você lembra, teve uma notícia aí que foi captado alguns vídeos lá pela própria NASA e que não sabiam o que era. Até hoje não sabe, ou não divulgaram, né? Mas você tem razão. Todo mundo que fala que viu um ET, a imagem é bem...
Ou não tá com celular. Impressionante. O ET é muito inteligente. Fala assim, ah, tá sem celular? Então deixa eu aparecer aqui.
Exatamente.
E também é interessante a gente comentar sobre os telescópios espaciais, né? Como o Kepler e o TESS, que eles, como eles ficam orbitando sobre outras estrelas, como eles são capazes de detectar planetas que orbitam outras estrelas, então eles começam a analisar as características desses planetas, como temperatura, tamanho, composição, e isso pode ajudar a gente a buscar pistas, né, sobre a possibilidade de vida terrestre, extraterrestre, conforme aqueles parâmetros que eu tinha mencionado. E até investigação de objetos interestelares, né, que às vezes quando cai alguma coisa na Terra, igual recentemente aí caiu uma esfera no Japão, todo mundo tá achando que é o Goku, né? Quem entende aquilo lá? Acredito que não seja nem a primeira vez, viu? Eu já vi essa notícia em algum lugar antes, aí, alguns anos atrás. Às vezes pode ser algum artista também, querendo fazer alguma coisa. Lembro que recentemente apareceu alguns objetos no deserto, nos Estados Unidos. Aí descobriram que era um artista.
Ah, eu lembro. Não lembra? Só nos Estados Unidos, né? Foi no mundo inteiro que começou a aparecer. Tipo o trono do Game of Thrones.
Isso mesmo. E também a gente tem que perceber que às vezes, reparar, que em alguns casos quando a gente vê alguma coisa rápida, né? Viajando rapidamente sobre o céu, não necessariamente é um OVNI. Às vezes é somente um telescópio que tá por uma órbita bem baixa e como faz aquele brilho, às vezes refletindo do sol, a gente já imagina que é alguma coisa diferente. Então, às vezes você acha que é o ET, mas na verdade é só um Elon Musk lá, colocando internet pra você.
É só um drone.
É.
É isso aí, mas eu acho que é questão de tempo, viu, Tony? É questão de tempo. Eu acho que...
Confia.
Hashtag Fuludinha.
E aí, será que os ETs vão usar o ChatGPT?
Eles são o ChatGPT. É a explicação.
São até eles. Uma curiosidade, né? O ChatGPT já foi inventado há anos, só que ninguém sabia.
Mas era o GPT-3, não era?
Tipo, não. É muito antes disso.
Ah, é?
Pra quem já teve infância e assistiu o desenho do Coragem, o Cão Covarde, podia até aparecer ET lá, ele tinha um computador. E nesse computador ele perguntava tudo pra ele. Cara, é o ChatGPT, lá. Pesquisem aí.
Já tava lá e a gente só tampou os olhos.
É engraçado que muitas das invenções foram criadas baseadas em filmes mesmo. Você pega aí algo, por exemplo, tipo celular, telas finas, por exemplo, hologramas, que são coisas que estão bem fortes agora recente. Tem muito conceito que foi criado em filme, até interessante. Uhum. E por coincidência ou não, filmes que envolvem extraterrestre.
Verdade. Ou foi o contrário, né? Quem colocou isso no filme teve contato com alguma coisa e se inspirou para fazer um filme, né? Pode ser também. Mas uma pergunta, Antônio. Você teve a oportunidade de ter contato com uma vida extraterrestre, né? E ela te propõe a... Ah, vou te levar para fazer um estudo fora daqui. Você iria?
Cara, nem pagando. Imagina você saindo do seu conforto, da sua casa, para viajar a milhões de anos-luz para um lugar que você não sabe se tem Wi-Fi. Imagina. Que isso. Não tem pão de queijo. Pensa, mineiro sem pão de queijo.
Você é mineiro?
Não, não sou não, mas é Franca é...
É quase.
Praticamente, né?
Entendi.
E agora voltando à pergunta pra você. Você iria?
Nossa, já tô lá. Você que tá ouvindo aí, ET. Entre em contato.
Ó, depois o ET aparece, não é querer processar o ET.
Não, mas eu acho que eu tentaria ser amigável, sabe? Entra aqui, eu sou mineira, vem tomar um café. Comer um pão de queijo junto, quero trocar uma ideia com você. Mas, eu tenho interesse, eu gosto bastante, eu acho que...
Agora eu quero saber, acho que os ETs usariam qual linguagem de programação? Qual que seria a linguagem favorita dos ETs?
Ai, ai. Ó, eu acho que quem fez O assembly foi eles, porque a gente não entende, né? Foi eles. Então, assim, assembly eu tenho certeza que eles usam. Só eles entendem. E quem tá aqui na Terra entende é alienígena ou parente. Mas, eu acho que é essa. E você, o que você acha?
Se fosse dinossauro, seria Cobol, né?
É.
Mas eu acho que eles iriam utilizar Rust.
Rust?
Ah, com certeza. Rust é a linguagem mais amada do Sega Overflow. Com certeza, eles iriam amar também.
Pode ser. Pode ser que...
Aí você pergunta, por quê? Fontes na minha cabeça. Por que sim?
Alguém falou? Bom, e você aí que tá ouvindo a gente? Qual linguagem você acha que os extraterrestres usam? Manda pra gente aqui no Instagram ou no Twitter. A gente tá em ambas as redes como @cabecadelab. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por gentileza. Manda aí pros seus amigos, pra sua família ou pra quem você acha que vai ter interesse no assunto. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no LinkedIn com o Antônio Carlos. É isso aí, pessoal. Que pena que o episódio acabou. Foi tão rápido, né?
Valeu, gente. Valeu, Toninho. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.